No livro de Mateus, capítulo número 6, versículo número 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aleluia. Vamos ler agora, irmãos, o versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões também não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Aleluia. Graças a Deus. Feche seus olhos agora, vamos orar. Rei amado e Senhor desta igreja, Papai, no nome de Jesus nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Te louvamos pelo teu poder, e cambalava xurianda, leibe cambalava cheia sandalaias. E te pedimos agora a tua revelação, Senhor, sobre esta palavra, Senhor. Papai, eu te peço, me usa agora, Senhor. Papai, que os meus ouvidos e a minha mente sejam tocadas pelo teu Espírito Santo, eu te peço agora, Senhor. Que eu possa falar de ti, Senhor, com grande poder e autoridade neste lugar agora, Senhor. Segundo o teu coração, Senhor, e não segundo a mente e o meu coração, Senhor. Fala conosco, Espírito de Deus. Fala conosco, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, Senhor. E glorifica o teu nome através desta palavra, Senhor. É que eu te peço, Senhor, para a glória do teu santo nome, somente para a glória de Jesus Cristo. Amém, meu Senhor. E cabalachubi ahalabacheias. Seja glorificado e exaltado o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Está todo mundo aqui hoje? Vocês estão cansados, irmão? Vocês estão cansados hoje? Não, né? Isso, boa, né? Então vamos dar. Diga graças a Deus. Graças a Deus, isso, né? Vamos nos alegrar, né, irmãos? Vamos nos alegrar na presença do Senhor. Afinal, é momento de festa, dia de alegria, dia de paz, dia de vitória para a tua vida, né? Irmãos amados, nós sabemos que uma das coisas mais terríveis que pode existir no meio evangélico, que existe no meio cristão, é a falta de perdão. E nós entendemos, irmãos amados, que essa questão é uma questão que muito se fala também, né? Algumas pessoas falam desse assunto, outros, né, desprezam esse assunto, mas eu queria tocar nesse assunto tão importante para as nossas vidas, né? Tão importante que pode ser aquilo que está segurando uma bênção para você. Né? A falta de perdão pode estar ali segurando algo, né, que Deus deseja fazer por você e ainda não fez, não faz, porque a falta de perdão ainda está no teu coração. Nós, obviamente, entendemos que quando nós, em todo o tempo que nós vivemos nesse mundo, o presbítero Alain, por exemplo, 35 anos já, né, que viveu nesse mundo aqui, né, nós entendemos que durante toda a nossa jornada nesse mundo, coisas ruins já aconteceram, nós já fomos ofendidos, nós já fomos humilhados, nós já fomos quantas vezes xingados, né, nós fomos muitas vezes enganados, e quantas vezes essas situações aconteceram e acontecem, né, ainda nos dias de hoje, e aconteceram por pessoas muito próximas. Quantas vezes, irmãos amados, existem circunstâncias na nossa vida, às vezes entre marido e mulher, entre pai e filho, que ainda, né, estão vivos no coração das pessoas, e essas coisas ruins que estão vivas no coração das pessoas, quantas vezes corroem? Quantas vezes essas coisas ruins transformam a vida espiritual da pessoa em algo terrível? Porque existe sempre um sentimento ruim em relação a algo que você não libera perdão. Existe por trás da falta de perdão mágoas, tristezas, angústias, dores, sofrimentos, revolta, rebeldia. Quantas coisas ruins nós falamos aqui, quantas nós não falamos ainda, que estão por trás ali de algo, né, que está sobre a sua vida, e por causa disso que está sobre a sua vida, quantas vezes a tua vida não é melhor? Quantas vezes isso tem impedido um contato maior da sua vida com Deus? Tem bloqueado a voz de Deus falando aos seus ouvidos? Quantas vezes essa situação tem impedido que você avance, tenha paz, que você tenha tranquilidade na sua vida espiritual e também no relacionamento que você tem com as pessoas pelas quais você tem esse sentimento terrível? E eu não quero, irmãos amados, absolutamente hoje julgar a tua atitude, porque eu sei que por trás, né, de algo, né, que gerou mágoa, tristeza, dor, angústia, existe algo muito profundo mesmo, muito pesado, que muitas vezes é difícil superar, que muitas vezes realmente é muito difícil de você vencer. Mas nós temos um caminho que nos leva à vitória, que faz com que nós possamos avançar e conquistar tudo aquilo que nós queremos, que é Jesus Cristo. Em Jesus Cristo tudo se torna fácil. Em Jesus Cristo tudo se torna possível. E é através dele, não é através de mim, não é através de outra ajuda, de autoajuda, de psicólogos, psiquiatras ou qualquer outra situação que vai ser estabelecida sobre a sua vida, que você possa sim vencer essa batalha que é a falta de perdão. E eu queria te chamar a atenção, irmãos amados, para aquilo que Jesus Cristo falou. Porque Jesus Cristo estava falando, em primeiro lugar, aos seus discípulos, ensinando a oração completa, a oração perfeita, que era a oração do Pai Nosso. Não simplesmente pelas palavras, mas porque a oração do Pai Nosso, ela diz tudo aquilo que nós devemos dizer a Deus. Todos os assuntos que nós temos que apresentar a Deus estão na oração do Pai Nosso. Portanto, ela é uma oração perfeita. E no final, o Senhor Deus, ele diz que nós devemos, no final do Pai Nosso, né, existe um trecho que diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E Jesus termina, depois que falou a oração do Pai Nosso, ele fala: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Até aí está tudo bem. O problema começa agora: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós temos que começar a tratar a nossa dor, a nossa angústia, por este versículo, entendendo que é necessário que você coloque diante de Deus tudo aquilo que você tem em relação ao seu irmão, para que Deus possa direcionar a sua vida, para que você possa resolver essa situação, porque nós dependemos da misericórdia e do perdão de Deus para alcançarmos a salvação. Como é que você espera que Deus te perdoe, que Jesus te perdoe, se você não tem a mesma disposição para fazer a mesma coisa com seu irmão, que muitas vezes está ao teu lado, muitas vezes está ao teu redor? Quantas vezes, irmãos amados, nós já ouvimos, e é muito comum nós ouvirmos: eu não consigo perdoar, isso eu não vou perdoar, isso não dá para perdoar, isso jamais eu vou esquecer, isso jamais eu vou conseguir liberar do meu coração. E eu posso dizer que todas essas palavras são palavras insensatas, insanas, porque nós, em Cristo Jesus, conseguimos realizar qualquer coisa, inclusive nos libertar de um sentimento maligno. Existem coisas que Jesus, que Deus nos deixou, que são importantes nós sabermos, porque existem determinadas coisas que sempre irão acontecer com o ser humano. Por exemplo, a ira. Quantas vezes você vai sentir raiva de alguém ou de algo, mas o Senhor diz que você não deve, né, se deixar envolver por esse sentimento, não se ponha o sol sobre a vossa ira, disse o Senhor, ou seja, que a sua ira, o seu sentimento de ira, de revolta, de ódio, não passe para o dia seguinte. Eu diria que o ser humano está sujeito às emoções do seu coração. Quantas vezes as emoções são influenciadas por circunstâncias, essas emoções geram sentimentos, geram atitudes, que nem sempre são as atitudes que Deus deseja que nós sintamos. O importante é que nós saibamos tratar essas atitudes. Eu sempre falo, irmãos amados, que o grande, o pecado do homem não está em determinadas atitudes, muitas vezes, mas sim no excesso daquelas atitudes. E eu sempre falo, generalizando para que todos entendam, que tudo aquilo que é excesso é pecado. Tudo que está a mais na tua vida é pecado. Tudo que você faz a mais do que deve fazer é pecado. Então, se você fala muito, é pecado. Né? Se você reclama muito, é pecado. Né? Se você se entristece, muito é pecado. Se você se enraivece, muito é pecado. Ou seja, genericamente, generalizando, obviamente, que nem tudo é assim, mas de forma geral, na grande maioria das vezes, o que é excesso é ruim para a sua vida. O que é excesso é ruim de você praticar. Portanto, você não deve praticar. E quantas vezes o excesso é um pecado, e quantas vezes o excesso vai levar você à deterioração espiritual. E nós temos que entender que os nossos sentimentos têm que ser tratados. Esses dias atrás, deixa eu pegar a Rosana, ela entrou ali, né? Aproveitar, ela falou assim, né? Ela falou assim para mim, tô com uma raiva disso. Eu olhei para ela e falei assim, crente não sente raiva. Ela... crente não sente raiva, né? Por quê? É óbvio, né? Que esse sentimento é um sentimento que deve ser tratado, que deve ser ali alicerçado por nós. Né, jogado fora em determinado momento, sabendo, né, que nós devemos agir da forma como a Bíblia diz que nós devemos. O apóstolo Paulo disse uma palavra interessante uma vez. Ele falou assim, né, tudo me é lícito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você já ouviu essa palavra? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e eu não me deixarei envolver por elas. Então tem situações, irmãos amados, que nós não devemos praticar, e tem situações que nós não devemos nos deixar envolver, para que essas situações não dominem o nosso coração, a nossa mente, e nós possamos abrir uma brecha terrível e deixar com que as trevas, que Satanás entre e aja através das nossas atitudes, das nossas atitudes muitas vezes impensadas. Eu sempre falo, né, o cristão, quantas vezes ele vai ser ali colocado à prova, Deus vai deixar com que determinadas situações aconteçam na sua vida, para que ele possa provar para si mesmo o autocontrole, para que ele possa provar a si mesmo os frutos do Espírito, que é aqueles frutos que estão ditos, né, tão claramente na Bíblia, né, e que nós fizemos até um imãzinho de geladeira, para que você possa colocar na sua geladeira, e toda vez que você passa por ela assim, você olhe e você se lembre que você deve cultivar aqueles frutos. Quantas vezes as atitudes dos crentes estão gerando maldições sobre as suas vidas, e quantas vezes essas atitudes não estão sendo percebidas de forma clara pelas pessoas. E eu queria te dizer que você que tem uma situação que está te impedindo de progredir na obra de Deus, está te impedindo de ter mais comunhão com Deus, eu queria te dizer que pedir perdão significa se humilhar. Realmente significa se humilhar. Uma pessoa que pede perdão, ela está, em primeiro lugar, deixando de lado o seu orgulho, deixando de lado... né, tudo aquilo que pode estar ali revestindo a sua vida, né, de forma que pudesse impedir que uma atitude de humilhação, de entrega, pudesse estar acontecendo. O pedido de perdão é algo que deveria acontecer constantemente na nossa vida, em determinadas atitudes que nós muitas vezes praticamos e que nós devemos muitas vezes realmente pedir perdão. E atitude, e se humilhar em relação a isso, irmãos amados, é muito bom. praticar essa atitude é extremamente positiva para que você possa estar ali sempre bem na presença do Senhor. Porque todas as vezes que você prejudica alguém, todas as vezes que você faz algo que não é segundo a Bíblia, você está pecando. E quando você está pecando, quantas vezes você está gerando coisas ruins para o seu irmão, para a sua irmã que está ao seu redor? Eu sempre falo assim, né? Que quantos crentes, quantas pessoas que entregaram a sua vida a Jesus, têm o nome sujo hoje no SPC, ali no Serasa. Inúmeras pessoas. Inúmeras pessoas têm sobre si esse jugo maldito, esse jugo maldito de dever para alguém. Não, às vezes, obviamente que a gente entende que às vezes a pessoa é enganada, a pessoa sofreu ali um roubo, alguma coisa assim, e aconteceu algo, né, que fez com que isso acontecesse, isso é momentâneo, porque de uma forma ou de outra isso vai se resolver, mas, né, da atitude impensada daquele que um dia deu um cheque sem fundo e prejudicou aquela pessoa que estava acreditando na palavra daquele que iria pagar, né? Daquele que não planejou a sua vida, não colocou diante de Deus as circunstâncias e gastou mais do que deveria gastar, deixou de olhar a palavra de Deus, está sobre você, está sobre essa pessoa uma maldição porque prejudicou alguém. Ah, pastor, mas eu prejudiquei lá o Banco Bradesco, é muito grande, prejudicou. Eu prejudiquei o dono das Casas Bahia, das casas não sei aonde, do Extra, não sei da onde. Prejudicou alguém. Alguém acreditou em você e você não fez cumprir aquilo que você disse que iria cumprir. Portanto, você está pecando. Portanto, você está deixando de cumprir aquilo que Deus tanto falou na palavra dele, que seja o nosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna, é de procedência maligna. E quantas pessoas têm esse jugo sobre as costas, estão dando um péssimo testemunho e estão amaldiçoadas pelas suas próprias atitudes. Eu sempre falo, né, e alguns ainda contam nos dedos quanto falta de tempo para caducar o tempo, o prazo para que o nome saia do Serasa, do SPC. Ao invés de falar assim: Senhor, eu quero resolver minha situação, eu vou juntar o dinheiro e vou quitar as minhas dívidas. Mas o sentimento é tão demoníaco, o sentimento é tão demoníaco, que ao invés de buscar essa atitude, a pessoa deseja o quê? Que os dias se passem para que ela possa ali se livrar daquela situação sem ter que fazer nada. Sem ter que fazer nada. Eu sempre falo, todos podem errar, mas o erro tem que ser consertado. É o primeiro passo para que a bênção de Deus venha sobre a vida, para que a maldição cesse e para que a bênção de Deus venha sobre a vida da pessoa. É muito triste. É muito triste quando a gente vê no comércio as pessoas falando: eu vendo fiado para todo mundo, menos para crente. É muito triste, isso significa algo terrível, 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 terrível para Deus. Estão gerando sobre si maldição. E nós temos que ficar atentos a isso. Quantas pessoas estão dizendo palavras que estão levando as pessoas a se desviarem da igreja. Estão entristecendo pessoas. As pessoas hoje, muitas vezes, estão sendo influenciadas de forma negativa por causa de atitudes de outras pessoas. E você tem que observar isso para que você seja um abençoador e não um amaldiçoador. O perdoar significa entender também que você tem que pedir perdão. Ah, eu perdoei, pastor, perdoei quem me fez isso, quem me fez aquilo. Glória a Deus, se você tem controle sobre isso, se o teu coração filtra isso. Mas você nunca se esqueça de que você também tem que pedir perdão. Tem que pedir perdão sobre as suas atitudes equivocadas, erradas, porque você está entristecendo, magoando, você está gerando, né, muitas vezes um sentimento de destruição. Quantas vezes você é que está sendo o mentor desses sentimentos todos que nós falamos aqui? É uma via de mão dupla. Nós devemos praticar os dois lados, os dois lados, os dois lados. Se você diz assim: pastor, eu não consigo perdoar, eu diria para você que Deus também poderia estar falando a mesma coisa para você: eu não posso te perdoar. Se você não consegue perdoar algo que alguém fez a você, é porque você precisa ainda ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o sentimento cristão, ele é puro. O sentimento cristão, ele é um sentimento sem malícia, um sentimento, né, assim que as pessoas deveriam imaginar que é como realmente o apóstolo Paulo falou: não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, nosso sentimento, ele é momentâneo, nosso sentimento ruim é momentâneo, e passou o dia, a gente já liberou tudo aquilo de ruim que estava sobre a nossa vida em relação a outra pessoa que às vezes fez mal para nós. Nós temos que tratar muito bem isso, nós temos que ser pessoas que entendem isso, que entendem aquilo que é de Deus e aquilo que é o diabo, porque o diabo está tentando destruir as coisas que Deus construiu. E quantas coisas, irmãos amados, são ali arquitetadas pelas trevas, quantos sentimentos são gerados pelas trevas, são ali brechas que foram abertas em determinado momento, e Satanás vem e entra mesmo. Você pensa que algo, né, uma palavra maldita que é dada por um irmão, uma palavra, né, que não foi assim inspirada por Deus, que é dita, né, com certeza tem uma influência muitas vezes demoníaca. Não que a pessoa esteja possessa, mas uma influência demoníaca. E nós não podemos ser assim. Devemos ser pessoas abençoadoras, pessoas que entendem aquilo que Deus deseja de nós, pratiquemos aquilo que Deus deseja de nós, para que as bênçãos de Deus venham sobre nós. Para que as bênçãos de Deus venham sobre nós. Você já imaginou? Você já imaginou se um dia Jesus chegar para você e falar assim: eu não consigo te perdoar? Você fez coisa tão ruim que eu não consigo te perdoar. Você já imaginou isso? Isso seria terrível. E quantas vezes, né, o povo cristão daria motivos para que Deus falasse isso? Quantas vezes? E quantas vezes, irmãos amados, e quantas vezes nós deixamos de crescer espiritualmente porque nós estamos dando brechas e brechas e brechas e brechas ao nosso inimigo? As pessoas, elas têm que se conscientizar, irmãos, daquilo que é a sua vida espiritual, para que a sua vida espiritual possa crescer. O presbítero Alain falou da oração, né, depois do culto dos jovens. A oração é um fundamento, irmãos. A oração é um fundamento. A oração é uma conversa com Deus. Quem não gosta de conversar com Deus vai gostar de conversar com quem? Quem não gosta de conversar com Deus vai praticar que atitude em relação às outras pessoas? Quem não gosta de conversar com Deus vai ouvir a voz de Deus como? Vai ouvir a voz de Deus como? É isso que muitas vezes me intriga. Me intriga e me intriga mesmo. Porque as pessoas querem as bênçãos, as pessoas querem se aproximar de Deus, mas as pessoas não querem entregar a Deus aquilo que Ele tanto deseja das nossas vidas, que é o nosso tempo, que é a nossa busca, o nosso amor. As pessoas estão mal acostumadas, achando que Deus vai relevar muita coisa. E entenda, irmãos, que Satanás anda ao derredor procurando a quem ele possa tragar. E ele fica rodeando, e de vez em quando ele dá um beliscão no seu braço. Se você não estiver atento, você vai xingar, você vai blasfemar, você vai reclamar. E nós precisamos estar vigilantes e atentos, e nós vamos estar vigilantes e atentos. Se nós estivermos na presença de Deus, ouvindo a voz do Senhor, Jesus foi orar ali no Monte Getsemane antes de ser preso, e ele chamou ali três apóstolos, se eu não me engano, Pedro, Tiago e João, e falou: vamos comigo orar. E Jesus foi num canto porque ele estava angustiado, diz a palavra do Senhor, e na sua angústia ele foi orar separado e falou para os seus discípulos: olha, vigiai, vigiai. E os três discípulos dormiram, e Jesus ali estava com a sua mente completamente conturbada, porque ele sabia que ele ia ser crucificado, e ele voltou lá, ele estava tão angustiado que ele voltou, chamou os discípulos, acordou: vocês não podem vigiar um minuto sequer. E pediu novamente que vigiassem, e foi orar de novo. Quando ele voltou, estavam todos dormindo de novo. E de repente apareceu ali, apareceu Judas Iscariotes com os soldados ali dos sacerdotes. E os seus discípulos, ao invés de estarem vigilantes, usaram da carne. Pedro cortou a orelha de um soldado. E nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Nós temos que aprender a agir conforme Deus manda e não conforme nós achamos que é certo, irmãos. O que é certo está na Bíblia. O que Deus diz é aquilo que tem que ser feito, não aquilo que você pensa, não do jeito que você pensa. As pessoas estão sofrendo porque estão agindo do jeito que pensam. As pessoas estão sofrendo porque estão agindo da forma como querem e não estão percebendo isso. As pessoas estão se contentando com migalhas, conforme o próprio Senhor Deus disse. Jesus disse, né, que as migalhas eram para os cachorrinhos. Mas as pessoas estão se contentando com migalhas porque não querem dar a Deus o que é de Deus. E as migalhas não são suficientes para que nós vivamos nesse mundo sem sofrimento. Não são suficientes, as migalhas não serão suficientes nunca. Porque as migalhas não alimentam, as migalhas não dão força, as migalhas não trazem, né, visão espiritual. E nós necessitamos de tudo isso neste mundo para vencer. Vocês pensam, eu não gosto muito de falar do diabo, não, porque o diabo ele tem que ser o menos falado na igreja. Deus o mais falado, o exaltado, o glorificado. Mas vocês pensam que ele está quieto? Vocês pensam que ele está ali, quietinho? Vocês pensam que existe um bloqueio natural só porque você entregou a sua vida a Jesus? Muito pelo contrário. Porque você entregou a sua vida a Jesus, você é o alvo predileto dele. E o que mais ele quer? Ele não quer te tirar da igreja. Ele quer te trazer a fireza espiritual. Ele quer que você haja de forma mundana estando na igreja. Ele quer que você não tenha a graça de Deus sobre a sua vida, mesmo estando na igreja. Porque a igreja é um lugar de tratamento, é um lugar de bênção. Mas as pessoas, elas têm que dar espaço para o tratamento. Elas têm que dar espaço para aquilo que Deus tanto revela aos corações das pessoas. Elas têm que dar espaço para aquilo que Deus deseja falar e fazer, porque senão nada vai acontecer, as pessoas continuarão indo para o inferno, mesmo estando na igreja. E nós temos que perceber isso, irmãos, e mudar as nossas atitudes. Deus quer te abençoar. Mas Deus quer que você também esteja na presença dele como ele quer. Deus só tem desejos sobre a sua vida. Ah, eu tenho muitos desejos em relação a Deus. Deus tem um monte de desejos em relação à sua vida. Um monte de desejos. Você quer saber quais são eles ou você nunca se preocupou com isso? Você quer realizar os desejos de Deus ou você não está nem aí para os desejos de Deus? Você quer que Deus se importe com os teus desejos? Se importe com os desejos de Deus para a tua vida também? Nós falamos aqui da campanha de milagres que nós vamos fazer nas próximas 7 quintas-feiras. E eu tenho certeza que você vai apresentar as tuas necessidades a Deus para torná-las conhecidas de forma, né, como Deus manda. Que Deus nos manda apresentar a Ele as nossas petições. Mas será que você vai perguntar para ele o que ele deseja da sua vida? Aliás, eu tenho certeza que você já sabe disso. Eu tenho certeza que você já sabe disso. Tenho certeza que se a gente começar a conversar, você vai vir com aquele... E perdoa generalizar, irmão, mas é a única forma que eu consigo para pregar a palavra de Deus. E Deus vai falar a cada um da forma como Ele quer, mas... Quantas vezes a gente fala com as pessoas e as pessoas vêm com aquele jargão? Eu sei que eu estou devendo para Deus. Eu sei que eu tenho que melhorar para Deus. Eu sei que eu não estou fazendo a vontade de Deus. Tudo isso é sinal de maldição. Tudo isso é sinal de uma vida espiritual medíocre. E as pessoas continuam falando. E continuam falando. E aí, né, a gente não quer ser mal educado, a gente não faz isso, mas de outra forma a gente fala: tá bom, e o que você está fazendo para mudar isso? Tá bom, e o que você pretende fazer para resolver isso? É assim que a gente tem que estar na presença de Deus. Irmãos, existem situações na nossa vida que nós, com certeza, temos que mudar. Eu sempre falo, irmãos, nossa vida em relação a Deus é uma vida de constantes mudanças. Hoje Deus está requerendo algo de mim, como está requerendo algo de você, irmãos. Irmãos, é impossível Deus não estar requerendo nada de você. É impossível. Assim como Deus está requerendo algo de mim, e esse algo que Ele está requerendo de mim, pode ser que, se eu não cumprir, atrás de uma bênção, às vezes não é um pecado. Às vezes deixar de fazer aquilo que Deus quer não é um pecado, mas está impedindo que algo de Deus aconteça na tua vida, uma bênção. Às vezes não é um pecado, você vai sofrer. Eu sempre falo, irmãos amados, a igreja, por exemplo, a igreja batista tradicional, que não acredita na manifestação do Espírito Santo de Deus nos dias de hoje, eu sempre falo, será que eles vão para o inferno? Será que todos vão para o inferno? Estão lá naquela igreja acreditando em Jesus, colocando a sua fé em prática? E eu particularmente penso que não, acho que eles vão para o céu. Mas eles sofrem nesse mundo porque deixam de crer na manifestação do Espírito. Eles deixam de ter bênçãos nesse mundo porque deixam de exercer os dons espirituais que nós tanto necessitamos nesse mundo. Então tem coisas, irmãos, que vão se transformar na sua vida em bênçãos, bênçãos e bênçãos, que você está impedindo, que você está... não está fazendo cumprir na sua vida a vontade de Deus. E eu vou te dar uma boa notícia: Deus, Ele sempre vai requerer algo de você. Assim que você resolver isso que Ele está requerendo de você, Ele vai pedir mais, Ele vai pedir outra coisa, e você vai ter que realizar esta coisa. Porque nós somos imperfeitos, e nós somos aperfeiçoados pelo oleiro que faz o vaso aos poucos. Vai construindo o vaso. Não seja um impedidor das bênçãos de Deus na sua vida. Não seja aquele que está travando a tua bênção. Está falando: Ah Senhor, por que as coisas não mudam? Por que as coisas não acontecem? Ah Senhor, por que minha vida está assim? Por que minha vida está assado? E eu vou dizer para você o seguinte: com certeza a culpa não é de Deus. Com certeza a culpa não é de Deus. Com certeza a culpa é sua. E eu sempre falo, as pessoas às vezes são teimosas, têm uma vida de sofrimento, de angústia, de dor, e aquilo, se acostumaram tanto com aquilo, irmãos, se acostumaram tanto com o sofrimento, que acham que não existe outra forma de viver, e estão ali, em vez de procurar: do jeito que eu estou vivendo não resolveu, então eu vou fazer aquilo que Deus está mandando, porque talvez resolva, colocando até uma palavra assim no duvidoso, talvez resolva. Mas nem assim as pessoas às vezes estão falando, estão exercendo esse papel. Estão se acostumando com o sofrimento e achando que é natural, quando tinham que se acostumar com as bênçãos de Deus. Com as bênçãos de Deus. Com as bênçãos do Senhor. Nós lemos aqui: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Teu tesouro é onde? Aonde estará o teu tesouro? Aonde está o teu tesouro? Ali estará o teu coração. Aonde está o teu tesouro? Você tem ajuntado muito nesse mundo? E ajuntado pouco no reino dos céus? Quanto você tem ajuntado no reino dos céus? Quanto tesouro você tem adquirido no reino dos céus? Quanto? Aqui diz palavras terríveis, irmãos. Você ouviu o que Jesus falou? Eu vou tentar explicar para você quando ele falou assim, ó: onde a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões escavam e roubam. Tudo aquilo que é construído sem Deus, irmãos. Tudo aquilo que é construído, né, desvalorizando Deus, um dia se desvai pelos dedos das mãos, ou por uma situação ou por outra. Se desvai, some. Aquilo que é construído valorizando as coisas que são de Deus é construído segundo a palavra de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É aí que você vai prosperar, é aí que você vai viver bem, é aí que você vai viver com solidez, alicerçado na rocha, não construindo a tua casa espiritual na areia, conforme disse Jesus, porque construiu a vida espiritual na areia, vem a chuva e o vento e a casa cai. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, vem a tempestade, vem a chuva, vem o vento e a casa permanece firme. Não cai. Não cai. Nós, assim, mas pastor, eu não posso juntar dinheiro? Pode. Acho que é um dever seu. Acho que eu tenho uma visão sobre essas questões muito particular, sabe? E eu zelo muito por aquela palavra que o Senhor Jesus disse. O próprio Senhor Jesus falou assim, olha, que nós não devemos nos levantar uma torre sem saber se nós vamos conseguir concluí-la, para que nós não sejamos envergonhados, disse o Senhor Jesus. Não se levante para construir uma torre sem que você saiba se você vai poder construí-la, concluí-la, para que você não seja envergonhado. Então eu penso que os nossos projetos de vida neste mundo dependem de planejamento, depende de poupança, depende de você muitas vezes deixar de lado um desejo pessoal para que você consiga, né, através da, às vezes você se privar de determinada coisa, você conquistar algo no futuro, porque depois que você conquista, você vai poder se regozijar por aí. Eu me lembro, irmãos, só um exemplo. Eu me lembro que eu tinha assim meus 16 anos de idade e eu estudava, né, fazia colégio, escola estadual, e meus amigos cabulavam a aula. Eu comecei a fazer um curso em 1978, eu acho, um curso de informática, quando não existia nem computador, e eu pegava ônibus, pegava metrô, ia até lá à escola, né? Era sábado à tarde, eu via meus amigos todos ali na rua, aquele sábado gostoso de sol, meus amigos todos brincando na rua, e eu pegando a minha malinha, pegando ônibus, pegando metrô, indo estudar todo sábado, fazer curso de informática. Hoje, alguns dos meus amigos morreram, outros estão presos, outros têm uma vida destruída. Ou seja, escolheram se regozijar na hora errada. Escolheram o pior caminho, porque todo o teu esforço sempre tem uma recompensa. Todo o teu esforço sempre tem uma recompensa. Não há esforço que não tenha recompensa, tanto espiritual como material. Não há esforço que não tenha recompensa. Então esse versículo não quer dizer que você não tem que guardar dinheiro para você conquistar as suas bênçãos. Mas esse versículo diz que isso é uma consequência. Os teus planos, os teus projetos, Deus vai ajudar com que você conclua. Mas antes as coisas que são dele. Antes as coisas que são de Deus. A tua prioridade é sempre Deus. Pastor, a minha prioridade tem que ser sempre Deus. Sempre Deus. A tua prioridade é Deus, sempre Deus. Mas como isso é possível? É possível e tem que ser assim, se não for, está errado. Pastor, o senhor está sendo muito fanático. Não, não estou. É isso que Deus deseja da tua vida, que Ele seja a prioridade, que Ele seja aquele que você coloca sempre em primeiro lugar. E você tem feito isso ou não tem feito isso? Em primeiro lugar ou não tem nem lugar que você coloque? Aonde você tem colocado Deus na sua vida? Não estou dizendo hoje, na sua vida. Qual é o lugar de Deus? Ah, Deus é o primeiro lugar, eu respeito Deus. Mas você obedece a Deus, você zela pelas coisas que são de Deus, você cumpre aquilo que Ele fala, você cumpre aquilo que Ele deseja da tua vida. Deus em primeiro lugar. Parece um sonho, né, irmãos? No mundo de hoje parece um sonho isso. Parece um sonho. E as pessoas estão dando ouvidos ao mundo ao invés de dar ouvidos à Bíblia. Tanto é que parece um sonho que as pessoas começaram a acreditar nisso. É tão incomum isso, é tão incomum hoje, é tão incomum hoje nas igrejas, que as pessoas estão dando ouvidos mais ao mundo do que à própria Bíblia. É incomum. É incomum, olha que demoníaco. Olha que demoníaco. É incomum as pessoas amarem a Deus acima de todas as coisas. É demoníaco. É incomum. Você está exagerando, pastor, isso é muito difícil. Não estou exagerando, e não é difícil. Tem que buscar, tem que acreditar, para que Deus se revele a você e você comece a respeitá-lo como Ele é, como Deus, não respeitá-lo como você acha que tem que respeitar. Deus não está interessado, irmãos, que você pegue a Bíblia dEle, que é a palavra dEle, e tenha um zelo tremendo por este livro. Porque este livro aqui, ele tem papel e uma capa, que eu não sei nem do que é esse livro aqui. Sem a essência do que está escrito, é um livro. Não adianta se limpar, não adianta você tirar a poeira, ter toda a reverência, se ele não é usado por você. É a palavra de Deus, é o livro santo de Deus. Deve ser usado, não deve ser colocado numa estante ou dentro de uma gaveta. É para ser usado. Reverência teórica não significa nada para Deus. Volto a dizer, vou falar de novo, oração. A oração é que muda a tua história. Não é uma oração de 5 minutos, não é uma oração que você, quando você acorda ou quando você levanta. A oração é busca. E eu louvo a Deus que na igreja a gente tem bastante espaço para que você venha orar. Se você não tem condições e costume de orar na tua casa, venha na igreja orar. Eu diria a você que você, pelo menos na semana, e olha que eu estou sendo assim, peço até perdão a Deus daquilo que eu vou falar, mas pelo menos 1 hora de oração na tua casa. Durante a semana você tem que ter 1 hora, né? Multiplica 24 horas por 7. E vê quantas horas existem. Eu estou falando 1 hora por semana para você buscar a Deus e orar na tua casa. Na tua casa. A gente, o irmão Luiz Fernando é professor, né? Diversas faculdades em São Paulo e Campinas. Vou parar a ficha por aí, viu, irmão? Irmão Luiz Carlos, ele é professor universitário. De vez em quando ele chega assim para os alunos dele, eu tenho certeza, né? Fala assim, ô alunos, vocês têm que ler esse livro aqui, ó. A história não sei de quem, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí fala que eu vou dar uma prova. Né? E você tem que ler. Já fez isso, irmão, uma vez? Aí os alunos vão fazer o quê? Aquele livrão desse tamanho, irmão bonzinho, olha, vai dar um livrão assim. Vão ler para fazer a prova. Né? Irmão Luiz Fernando é professor, tem autoridade sobre a sua classe. Ele pede, os alunos fazem. Aí Deus fala assim: leiam a minha palavra, meditem nela de dia e de noite. E Deus tem autoridade sobre nós. E as pessoas fazem o quê? De vez em quando um olha para o outro: não vai ter prova. Não vai ter prova, não vai ter nota baixa. E as pessoas desprezam. Não desprezam o professor, mas desprezam aquilo que Deus fala. E não entendem que um dia vão ter que fazer, vão ter que, na verdade, eles vão ter que prestar conta desse livro. Vão ter que prestar conta desse livro, tintim por tintim, né? Para vocês verem, irmãos, como muitas vezes as pessoas estão sendo enganadas e não estão percebendo. Quantas vezes, para você perceber quantas vezes Deus é deixado de lado em relação a outra coisa e não estão nem percebendo. As pessoas não estão percebendo. Não tem tempo para vir à igreja, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para ler revista, tem tempo para assistir televisão, tem tempo para passear. Tem tempo. E Deus, deixado de lado, deixado de lado. As pessoas obedecem aos seus patrões, mas não obedecem a Deus. Deixando de lado. É algo muito triste. Aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. O teu tesouro, qual é? Ali vai estar o teu coração. Eu quero orar por você agora. Mas, irmãos, a minha oração é uma simples oração intercessória. Eu gostaria que você falasse com Deus. E a oração é uma conversa com Deus, então o princípio do que você vai ser ouvido é que você sabe que você está conversando com Deus. Eu gostaria que você apresentasse a sua vida espiritual. Você ouviu falar de perdão? Você ouviu falar de atitudes? Você ouviu falar de honra a Deus? Você ouviu falar de tanta coisa essa noite num culto, em alguns minutos de pregação? Eu penso que algo Deus falou contigo. De tudo isso que foi falado aqui hoje, algo Deus falou contigo. E nesse algo que Deus falou contigo, talvez seja o momento de você pedir perdão a Deus. Falar: Senhor, eu vou ser diferente. Eu vou ser diferente. E que você tome essa decisão mais uma vez hoje. E busque mais, e ore mais, e leia mais a Bíblia, e honre mais a Deus, e valorize menos as coisas do mundo e mais as coisas que são de Deus, que estão sobre a sua vida. Porque isso alegra o coração de Deus. Isso alegra o coração de Deus. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Deus está alegre contigo, você é forte. Como é que nós alegramos a Deus? Fazendo a vontade dEle, obedecendo-o. Do jeito que Ele quer, não do jeito que a gente acha que é. Fique de pé, vamos orar então. Vamos falar com o Senhor.